Parasha de esta semana es Parashat Shelach. Parashat Shelach conta primero una longa historia, la historia de los espiões. El pueblo estaba para entrar en Israel prácticamente y el pessoal comienza a hacer pressão, que ellos quieren primero ver cómo es la tierra de fato, o tienen que ver si da para entrar, no da para entrar, cómo es, cómo no es. Entonces, Moshe Rabbeinu, a pedido do povo, manda 12 representantes, um de cada tribo, e fala para eles: vocês vão lá ver, vamos ver se são pessoas fortes na terra, se não são, como é que vai ser para conquistar a terra. E aí a Torá aqui se prolonga bastante, conta muitos detalhes, como eles foram, e desses 12, 10 já foram com más intenções. Vamos ver e vamos desanimar o povo, que não dá para ir, não é assim tão fácil, não vamos receber a terra tão fácil como Deus disse. E dois, Yoshua e Caleb, voltaram com boas intenções. E assim os 10 então voltam, começam a falar, e nem pergunta, tem gigantes lá, o pessoal é forte, vai ser difícil de conquistar, não vai dar para entrar. E o Caleb ben Yefuné falava: o que vocês estão falando? A terra é boa, é bonita, vai ser fácil de conquistar, Deus vai ajudar, nós vamos conseguir. No final das contas, o pessoal, todo mundo começa a chorar e começa a entrar em desespero. E Hashem fica bravo com eles, com esse comportamento. E Hashem decreta que eles agora não devem mesmo continuar, agora ninguém vai entrar em Israel, deem meia volta. Vocês vão ficar 40 anos no deserto, quer dizer, agora eles já estão há um ano, então vão ficar mais 39 anos no deserto. E dessa forma, todas as pessoas que participaram dessa falha em não acreditar em Deus que eles vão conseguir entrar em Israel, vão acabar morrendo no deserto, e apenas a geração nova é que vai conseguir entrar na terra de Israel. Depois a Torá fala mais algumas leis sobre sacrifícios, e sobre o sacrifício de uma pessoa que fez o pecado de idolatria. E depois a Torá também fala sobre a mitzvah de halá, que nós temos a obrigação, quando faz uma massa, uma mitzvah especial até das mulheres, quando fazem uma massa de pão, elas precisam tirar um pedaço. Na época do Beit HaMikdash isso era dado para os Kohanim comerem quando eles estavam puros. Hoje em dia, que não tem todo o processo para purificar as pessoas, se tira um pedaço e esse pedaço depois é queimado. Isso é chamado Hafrashat Halá. Tem muitos detalhes como que se faz. Tem uma brachá que se faz, se tira essa massa, se fala Harei Zoh Halá, esta é Halá. É uma mitzvah que é muito atribuída às mulheres. E por final, a nossa parashá fala sobre a mitzvah de Tzitzit, que é o trecho que nós falamos todos os dias, duas vezes por dia, de manhã e de noite, no Shema. Vayomer Hashem el Moshe lemor, Deus falou para Moshe, fala para o povo de Israel que eles vão fazer tzitzit nas pontas das roupas, e etc, como nós lemos todos os dias. Então eu queria abordar um pouco esse tema de tzitzit. Só para começar, não dá para se falar todos os detalhes de tzitzit, tem muitas e muitas leis, como que se faz, quais roupas precisam, quais roupas não precisam, só dar uma pincelada para a gente ter uma noção e alguns detalhes importantes. No Shulchan Aruch, no Código de Leis, do capítulo 8 ao capítulo 24, fala só sobre leis de tzitzit, todas as leis de tzitzit. Em primeiro lugar, um detalhe muito importante, a mitzvah de tzitzit é uma mitzvah que é chamada Chovat Gavra. Existem dois tipos de obrigação. Existem as mitzvot que são obrigação da pessoa, e existem as mitzvot que é obrigação do objeto, da coisa. Então, por exemplo, não interessa se eu estou dentro de casa ou se eu não estou dentro de casa, a minha casa precisa ter uma mezuzá na porta. Então isso é uma mitzvah do objeto, da casa. Existem as mitzvot que a obrigação é da pessoa. Por exemplo, a mitzvah de tzitzit é uma mitzvah da pessoa. Ou seja, uma roupa que precisa ter tzitzit, já vamos falar quais roupas precisam, se ela está guardada no armário e eu não uso, ela não precisa ter tzitzit. A mitzvah é obrigatória se eu vou usar. No momento que eu uso, precisa ter tzitzit. Teoricamente, a pessoa pode tirar o tzitzit quando ele não vai usar e depois ele põe de novo. É ridículo, dá um trabalhão, não tem por que fazer isso, mas pelo princípio pode. Então, por isso, a pessoa não pode usar uma roupa que obriga a ter tzitzit, uma roupa que é obrigatório ter tzitzit, a pessoa não pode vestir se não tem tzitzit. Ah, mas eu já estou com um tzitzit. Eu já estou com um talit. Por exemplo, eu estou com um talit katan. Um talit pequeno, que se usa por baixo da roupa. Então a pessoa já está vestindo. Agora eu vou colocar uma roupa de quatro pontas por cima, não preciso colocar, está errado. Precisa, se colocar 20 roupas que precisam ter tzitzit, as 20 precisam estar com tzitzit nas suas pontas. Quais são as roupas que têm a obrigação de ter tzitzit? Toda a roupa que tem quatro ou mais pontas, e pontas tem que ser pontas, não precisa ser de 90 graus, mas tem que ter uma ponta, não que ela é arredondada, uma ponta, precisa se colocar tzitzit em quatro das pontas. Quer dizer, se a pessoa tem uma roupa que tem cinco pontas, seis pontas, ele precisa colocar em quatro das pontas tzitzit. Em quatro das pontas, nas mais distantes entre uma e a outra. Aí já entra em mais detalhes. Se a pessoa tem uma roupa assim, diferente, precisa perguntar para um rabino como fazer, onde colocar o tzitzit. Da mesma forma, o que é considerado uma ponta? O exemplo clássico que nós temos, é mais fácil, é uma roupa como o talit que nós usamos de manhã, que é um pano, não vou abrir inteiro, não dá para abrir inteiro na minha mão, mas um pano que tem quatro pontas mesmo, certo? Se abrir ele, tem quatro pontas. Esse é um exemplo básico onde a pessoa precisa colocar tzitzit. Além disso, existem roupas que tem um corte atrás, por exemplo. Um fraque, um capote, sei lá, uma capa. Tem um corte atrás. Então, em primeiro lugar, é muito importante saber que a mitzvah de tzitzit é só sobre roupas que são feitas para a pessoa se vestir, para a pessoa se proteger do frio, se proteger da chuva, o que for. Uma roupa que é feita para a pessoa se vestir. Se é uma roupa que a pessoa põe, mas não é nem chamada de roupa. Vou dar um exemplo. Em Israel é muito comum que as pessoas precisam usar colete à prova de balas. Muitas vezes esses coletes, não conheço todos os tipos de coletes, mas muitos coletes, aqui você vê também policiais que usam, parece um talit katan. Ele tem aqui na frente, tem um buraco para a cabeça e atrás outro pedaço. Tem quatro pontas, mas isso não é feito para vestir. Isso não é uma roupa. Isso é uma forma da pessoa se proteger de balas, não tem nada a ver com roupa. Então uma roupa como essa não precisa ter tzitzit. Agora, voltando a, por exemplo, um capote, um fraque, alguma coisa assim, que tem quatro pontas também, precisa colocar tzitzit se o corte que tem atrás corta a roupa em sua maioria. Então é muito simples fazer a medição. A pessoa dobra o pedaço cortado para cima e vê se ele chega até o ombro. Se chega até o ombro, então é maioria ou até mais. Se não chega até o ombro, chega até o meio das costas, por exemplo, esse corte. Então, um exemplo típico, terno. Tem muitos ternos que também tem corte atrás. Ou um corte atrás no meio, ou tem dois cortes na lateral, fazendo seis pontas. Ou oito pontas. Mas esse corte não é na maioria, é uma fenda pequena relativamente em relação à roupa. Isso não é considerado uma ponta, para efeitos dessa lei. Mas se um capote, por exemplo, ou um fraque, tem um corte que é a maioria da roupa, o corte, essa roupa agora tem quatro pontas e precisaria se colocar tzitzit. Ah, mas eu não quero andar com o tzitzit lá embaixo, vai ficar arrastando no chão. E é desrespeito para os fios de tzitzit. Não, amigo, não pode ficar arrastando no chão. Então, por isso, se vocês observarem, os rabinos que usam capote, que é cortado atrás, vocês vão perceber que a ponta que está para dentro, atrás, né? Uma ponta fica em cima da outra, um lado da roupa fica um pouco em cima da outra. O lado que está para dentro não tem ponta. Eles cortam arredondado. Então não tem ponta, é redondo, é arredondado, uma meia circunferência, um quarto de circunferência. Existe um tamanho específico para se fazer isso. Justo recentemente tive um caso como esse, uma pessoa... Percebi uma pessoa que estava com um capote que ele comprou e não percebeu que tinha a ponta atrás, não tinha arredondado a ponta. Então eu alertei ele e ele mandou essa roupa para o costureiro, sei lá para quem, e pediu para arredondar a ponta e avisou que precisa cortar, não adianta costurar redondo, porque a ponta está lá, você só está escondendo ela. Precisa cortar arredondado. E no final, depois, quando ele recebeu de volta a roupa, um dia ele estava vestido, e ele mexeu atrás, falou para mim, mexe aqui na parte arredondada, parece que tem uma pontinha lá dentro, acho que o cara costurou para dentro mesmo, em vez de cortar. E de fato, eu peguei a roupa dele, eu abri, e estava de fato dobrado um pedaço para dentro. E aí eu cortei para ele, costurei, então... Precisa ser uma ponta arredondada. Se uma das pontas é arredondada, não tem quatro pontas, tem três pontas e um lado redondo. Não precisa colocar tzitzit. Da mesma forma que nós falamos antes, que é só roupas que a pessoa usa para vestir, então daí, por exemplo, uma toalha de banho não precisa ter tzitzit, ela tem quatro pontas, é igualzinho um talit. Mas ninguém usa uma toalha, o uso da toalha é para se secar, não é para se proteger. Por mais que eventualmente a pessoa se enrola no inverno, quando sai do banho, está frio, ele se enrola. Mas a intenção é ele se secar, não é ele se proteger do frio. Então por isso uma toalha, por exemplo, não precisa ter tzitzit. Agora, além disso, existe também um outro ponto, que é o tamanho da roupa. A roupa, para ser chamada de roupa, como nós falamos antes, é uma roupa que a pessoa veste. Vestir não quer dizer colocar as mangas dentro. Nem toda roupa é essa forma de se vestir. Tem que ser uma roupa que dá para a pessoa se envolver nela. E existe um tamanho mínimo aqui, de uma amá por duas amot. Seria mais ou menos meio metro por um metro. Esse é o tamanho mínimo que tem que ter uma roupa de quatro pontas para precisar colocar tzitzit. Então, por exemplo, um xale. Que tem quatro pontas, o xale pode até ser comprido, mas ele é muito estreito, não tem meio metro de largura. Então não precisa colocar tzitzit, por mais que é uma roupa que você usa para se proteger do frio. Mas não é chamado de roupa isso, para esses efeitos. Porque isso tudo, porque a Torá fala claramente, que você usa ela para se vestir, para se envolver nesta roupa. Da mesma forma... Já que é uma mitzvah tão importante, pela Kabbalah tem muitas coisas, é super importante essa mitzvah. Mas de novo, é uma mitzvah, se você tem uma roupa de quatro pontos, se você quer vestir ela, você precisa colocar com as tzitziot. Mas se eu não quero vestir, ou eu não tenho roupa de quatro pontas, então não precisa usar. Mas pelo fato de ser uma mitzvah tão importante, mitzvah, que quando nós colocamos, temos que pensar nisso que a Torá fala, que é para lembrar de todas as mitzvot. Então, por isso que o nosso povo assumiu que todo mundo usa um talit por baixo. Um talit katan, que é chamado. A pessoa compra um tecido, hoje em dia já se vende pronto o talit katan. Esse talit tem quatro pontas, tem um buraco para colocar a cabeça. E a pessoa põe o tzitzit na ponta, ou já vem com o tzitzit na ponta, hoje em dia já tudo pronto. E dessa forma a pessoa o tempo todo está cumprindo a mitzvah. Outro detalhe, a mitzvah de tzitzit é só de dia. Como está escrito aqui, nós falamos no Shema Urim, vocês vão ver ele. Diz aos nossos sábios que você enxerga ele facilmente de dia, à noite você não enxerga ele. Então por isso a mitzvah do tzitzit é de dia. À noite não tem obrigação. Yom Kippur, que nós colocamos, por exemplo, talit à noite, não é por mitzvah. Nós colocamos ele para aparecer como os anjos, etc, etc. É outro conceito. Tanto é que todos os dias à noite ninguém reza de talit. Só de manhã. Além do talit que a pessoa usa por baixo da roupa, tem o talit que se usa na hora da reza. O talit que se usa na hora da reza precisa, em primeiro lugar, ter o tamanho necessário para se colocar de tzitzit. Então, infelizmente, o que aconteceu ao longo das últimas décadas e até século, se inventou um novo tipo de talit. Um talit que, desculpa, não quero ofender ninguém, mas é um talit que é uma cópia de outras religiões. Não é o nosso talit. Nunca se usou isso dentro do nosso povo. Esse talit resolveu se fazer igual a estola, por exemplo, que os católicos usam, que o padre usa, ou sei lá, quem bispo usa, etc., que é uma coisa religiosa deles. Não tem nada a ver com a mitzvah de tzitzit. E tem um grande problema, porque essa tira é igual o xale, até chamam de xale. Talit nunca foi xale. Talit, em toda a Gemara, aparece talit como roupa. Existem vários e vários lugares onde fala sobre roupas. Roupas, não obrigatamente o talit se usa quatro pontas e tzitzit. Roupa. A Gemara chama de talit. Talit é uma roupa, não é um xale. Então o que as pessoas fizeram? Inventaram uma tira, que parece uma estola, e colocaram tzitzit nas quatro pontas. Só que isso não tem a medida necessária para se cumprir a mitzvah. E se a pessoa faz uma brachá sobre esse talit, ele está fazendo uma brachá à toa, em vão. Porque isso não é mitzvah. A mitzvah não é um xale, a mitzvah é uma roupa. Então por isso é muito importante a pessoa se preocupar em comprar um talit que tem o tamanho necessário, o tamanho mínimo. Além disso, na hora de se vestir o talit, a pessoa deve vestir o talit de forma que cubra ele, ou a maioria dele. Então muita gente pega o talit, amassa ele assim, joga no pescoço, isso daqui a pessoa não está cumprindo mitzvah nenhuma. Virou um xale. Isso não é mitzvah. A mitzvah é a pessoa se cobrir com o talit. Então, em primeiro lugar, quando a pessoa vai colocar o talit de manhã, ele faz a brachá. Existem aqueles que fazem a brachá já com o talit em cima dele. Existem aqueles que fazem a brachá quando o talit está na frente dele. Mas o talit tem que estar desdobrado. Não pode estar dobrado ainda, senão até você abre e é uma interrupção entre a brachá e colocar. A pessoa abre o talit e ele vai colocar sobre ele. E se coloca também sobre a cabeça. E aí também tem inúmeros costumes até que ponto da cabeça. Mas com certeza que os olhos devem estar fora. E a pessoa vai dessa forma se envolver. Também, de novo, tem inúmeros costumes como. Mas a pessoa vai se envolver de uma forma igual aos árabes. Primeiro, ele tem que estar cobrindo parte das costas. E aí ele vai jogar para cá igual os árabes fazem. Tem gente que joga as outras duas pontas. E dessa forma ele vai ficar um tempo, enquanto ele fez a brachá. E depois ele vai colocar o talit sobre ele. Qual é a forma de se vestir o talit? Estou acabando de dizer, enrolar no pescoço não está cumprindo o mitzvah. A pessoa precisa colocar o talit. Existem também inúmeras formas de se fazer isso. Mas todos os lugares consta que o correto é que duas das pontas estejam na frente da pessoa, as duas da frente, e duas de trás estejam atrás da pessoa. Não as quatro na frente. Duas na frente e duas atrás. Para isso, existem inúmeras formas. Então, conforme os cabalistas, por exemplo, vocês olharem, vocês vão ver, quem segue a Kabbalah mesmo, não esses charlatões, estamos falando de cabalista mesmo, as pessoas usam o talit completamente estendido sobre o corpo, assim, mais ou menos. As demais pessoas, geralmente, costumam que a pessoa estica o talit assim na lateral dele, põe a mão, uma mão segura a ponta, a outra mão põe no meio do talit e dessa forma joga essa ponta aqui para cima. Ou eventualmente enrola assim, mas duas pontas vão ficar na frente e duas pontas vão ficar atrás. E a pessoa está cobrindo a maioria das costas enquanto ele está com o talit e boa parte da frente dele também está coberta. Também o ideal é quando a pessoa está com o talit, na hora da tefilá, que a pessoa cubra a cabeça também com o talit. Se o talit esteja sobre a cabeça e sobre os ombros, dessa forma a pessoa está coberta com o talit o tempo todo durante a tefilá. Bom, isso é só um pequeno resumo, mas acho que já dá para ajudar bastante, se Deus quiser, para podermos cumprir a mitzvah do tzitzit da melhor forma.